I'm turning today to the letter to the Hebrews, chapter 11 and verse 27.
Eu estou abrindo hoje na carta para Hebreus, capítulo 11, versículo 27, falando de Moisés. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. O título é Como Crentes Vêm a Cristo. Moisés liderou, levou o povo de Israel fora do Egito. Você pensa como ele tratou Faraó? Com cortesia? Sim, mas tratou Faraó como um homem condenado. Ali estava Faraó com a sua majestade, com o seu poder, pronto para executar. E ali estava Moisés, calmo, tratando-o como se ele fosse um homem condenado por Deus para o julgamento. E sim, ele era. Ali estava com confiança e calma, e ele aguentou todas essas coisas, implementou tudo o que Deus disse a ele para fazer. Então, eu não vou expandir com o número de versículos, versos essa manhã. Eu só gostaria de falar um pouco deste. Aqui estava Moisés, lembrando da promessa feita para Abraão, feita mais ou menos há 400 anos antes, onde Deus disse que o povo seria levado cativo, escravo, numa terra longe, e seria mais ou menos por 400 anos, e aí sim eles seriam libertados e sairiam daquele lugar com triunfo. Moisés confiou na palavra de Deus e as promessas antigas e toda a sua interação com o Deus vivo. Ele confiou na palavra de Deus. Então, lemos aqui a confiança de Moisés, sem dúvida. Claro, como um homem, ele tremia, mas, quando você lembra, Deus estava com ele, acompanhando. Sim, ele conseguia aguentar tudo, como vendo, não literalmente, mas com os olhos da fé. Eu tenho certeza que você entende isso. Ele viu Deus com os olhos da fé, não literalmente, não imaginando ele. Deus não fez um ídolo na sua mente e visualizou a forma de um ser, uma pessoa, e olhou para isso com a mente dos olhos. Esses são os olhos da fé. Não vemos Deus, não fazemos uma imagem dele, não criamos uma imagem mental dele. Mesmo se pensamos em Cristo, nosso Salvador, vemos ele através da fé. Talvez, algumas vezes na sua mente, existe talvez a sombra ou a possibilidade de uma pessoa, mas nunca faça uma imagem mental que você reconheça, que você possa ver uma forma definitiva, colocar o conforto nisso. Isso seria uma imagem mental? Não, não devemos fazer isso. Talvez você não consiga pensar, você é uma pessoa muito visual, você não consegue pensar sem sentir, sem ver algo. Tudo bem se for assim, mas não tente fazer, porque temos que cultivar os olhos da fé, é o dom do Espírito Santo, e com os olhos da fé vemos seus atributos, os seus caminhos, a sua ternura, e nossa confiança está no seu caráter, no seu poder, suas promessas, sua palavra. E é assim que devemos pensar. Bem, esse versículo 27 são palavras tremendas, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Existem pessoas hoje que dizem que vêm o Salvador. São grandes mestres, ensinam, acham que são. Eles fazem muito dinheiro com o povo de Deus. Eles ganham grande contribuição pela sua causa. Nenhum homem, diz a Escritura, nenhum homem viu Deus em nenhum momento. O único primogênito que estava no seio do Pai, ele declarou o Senhor. Sim, pessoas viram Deus no sentido, quando Cristo estava na terra, eles viram a segunda pessoa Santa Trindade, o Deus homem, Jesus Cristo. Ele declarou o Deus vivo e aí retornou para o céu. Nenhum homem, além daquela época que Cristo estava na terra, viu Deus? Esse é um fato. A Escritura diz, é um princípio básico. Às vezes, os mestres falsos dizem que é muito fácil reconhecermos. Eles se tornam tão absurdos, tão extremos, que eles fazem fácil para a gente saber que eles são falsos. Mesmo nos dias de hoje, eles dizem que viram Cristo, que ele fala com eles. Eu lembro um homem, alguns anos atrás, ele estaria dirigindo no caminho, na estrada, e dizia que Cristo sentaria do seu lado e daria revelações a ele do que ele devia fazer, como ele devia encaminhar as igrejas. E ele falava para as pessoas, não tinha sentido. Bem, tem três coisas que você pode dizer de um homem como esse, porque temos a autoridade na Escritura de dizer: nenhum homem viu Cristo ou vai ver Cristo ou Deus em nenhum tempo, só quando Cristo estava na terra, até que ele foi ressuscitado, e quando ele voltar novamente. Ele não pode ser visto, ele é um Deus invisível. Bem, quando esse homem que dizia ver Cristo na estrada, muitos milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas seguiram ele nesse país, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, e ele ainda tem muitas igrejas dedicadas a ele, apesar de ele estar morto há muito tempo, nessa cidade. E como é isso? Porque ele dizia ver Cristo, ter visto Cristo, mas a Escritura diz que ele é invisível, nós o vemos com os olhos da fé. Ele faz fácil para nós ver que ele é um mestre falso. Talvez ele seja desiludido ou mentalmente doente, ou talvez ele seja um mentiroso, um bandido roubando das pessoas. Bem, amigos, se qualquer um de vocês acredite, se preocupe com essas pessoas que dizem que Cristo apareceu por ele, ou que ele foi para o céu e voltou, esse tipo de história, então você sabe diretamente que ele é um mestre falso por qualquer motivo, você deve rejeitá-lo. E se você não conseguir rejeitá-lo, então você está negando a Escritura, o básico elemento claro que Deus nos dá para nos proteger. Então é um ato muito importante que vocês não devem passar despercebidos. Algumas pessoas dizem, sim, é Cristo que você vê, o Cristo ressuscitado. Sim, o apóstolo Paulo faz claro, mesmo se incluindo, mesmo que conhecendo Cristo depois da carne, ainda assim, de agora em diante, não vemos mais com a carne. Eles eram existiam apóstolos e outros na época do apóstolo Paulo que caminharam com Cristo, estiveram com ele. E ele diz ousadamente, mesmo que aquelas pessoas que caminharam com Cristo, tocaram ele, ouviram sua voz, falaram com ele, eles não conhecem ele depois da carne, de uma forma física, literal, mas é só pela fé agora que o conhecemos ele. Então, esses são os dos princípios básicos do Velho e do Novo Testamento. Abençoados são aqueles, diz o Senhor Jesus Cristo para Thomas, aqueles que não viram e ainda assim creram. Nós devemos crer, esse é o nosso dever, vê-lo através da fé. Crer nele, que de acordo com suas promessas, ele está conosco. O Salvador infalível, que ama o seu povo. Esse é o nosso versículo. Através da fé, ele deixou o Egito. porque ele o viu com os olhos da fé. Bem, alguns gregos disseram a Filipe: vamos ver Jesus. E a resposta de Jesus, que era mais do que uma resposta, é muito interessante. O que ele diz é que ele vai ser elevado, e ele vai ser elevado para ser o salvador do povo e para dar luz espiritual, fazê-los filhos da luz, dar entendimento espiritual e fé. É assim que você vê Cristo até que ele volte. Bem, em primeiro lugar, deixe-me dizer que Cristo é invisível através da fé para o mundo, para aqueles que não creem, para esse mundo descrente. Existe um evento muito famoso, talvez em 1780, quando eles renomearam William e pegaram alguém mais novo para ministrar. Eles eram amigos desde que eles estudaram em Cambridge juntos, e William Whitford, depois de muita persuasão, fez com que ele, o seu amigo, ouvisse para o John Newton pregação, e ele pregou muito, de uma forma muito forte, elevando o Senhor Jesus Cristo. E aí William começou a ouvir com frequência, e ele foi elevado, ajudado com aquelas mensagens. Tanta evidência ele encontrou. E aí, o seu amigo começou a se sentir desconfortável e disse: William Bifford, eu não posso entender ou ver o que você vê nessa pregação. Como que você é tão movido, tão ajudado com essa pregação? Bem, William Pitt firmemente acreditava, ele não era um crente em Cristo, mas ele queria que as doutrinas da Bíblia e o princípio da Bíblia e as doutrinas da salvação da Bíblia eram maravilhosas, tão poderosas. Mesmo ele não sendo um crente em Cristo, ele acreditava nisso, ele tinha uma grande opinião sobre isso. Então, quando ele ouviu do pregador falando de Cristo, John Newton, um grande pregador, ele não podia ver o que poderia mover Wilberforce. Ele não tinha visto, ele não conseguia ver Cristo através da fé. Ele nunca teve os seus pecados perdoados, a sua natureza mudada, feita nova. Talvez alguém aqui conosco, na mesma posição, as coisas de Cristo não te movem. Você não consegue, através da fé, ver Cristo. Você não conhece, você nunca experienciou a Ele, nunca provou. Ah, amigos, vocês têm que vir a Ele em arrependimento e fé, olhar nele, depender nele como o único que pode tirar o pecado, trazê-lo a si. Aí sim você encontrará uma nova vida, uma nova natureza, vida espiritual. Ele estará com você e você conhecerá, e Ele responderá a você e te ouvirá. Mas William Pitt não conhecia nada disso. Cristo era invisível a ele. A mente carnal, tudo que podemos ver é o mundo e as coisas material, coisas que podemos ter, segurar, possuir. Isso é tudo para nós. Coisas que podemos indulgir, as coisas, assuntos do mundo, toda a nossa confiança, nossa esperança está nesse mundo, nos líderes desse mundo, os políticos desse mundo. Nos elevar. Não conseguimos ver Deus. É uma tragédia. E se nos desviamos, Cristo desaparece. Você não pode ver Ele através da fé. Você não está consciente de quão próximo Ele está. Suas virtudes, suas maravilhas, suas ações, suas misericórdias, eles não te movem. Você se desencaminhou. Tome cuidado, amigos. Tome cuidado, não deixe de ler a sua palavra. Não deixe de orar. Talvez você está sendo levado pela tentação do mundo. O diabo está sussurrando nos seus ouvidos, você sabe quando parar, você não vai deixar nenhuma catástrofe acontecer com você. Mas você vai deixar com que essas coisas aconteçam. E aí, essas coisas não te desafiam mais, você não teme, você não tem o poder de Deus e as suas bênçãos consigo, aqueles que se desencaminham, você não consegue ver, você não consegue ficar nos cultos, você não sente vontade, você acha chato. Mas Deus, com a sua misericórdia, vai te trazer de volta, talvez com uma grande e dura disciplina, mas não deixe com que aconteça, porque uma das grandes tragédias de você desafiar, de você se desviar, é que você perde a vista de Cristo, de sentir que Ele está próximo às suas bênçãos. Mas vamos falar mais positivo. Como você vê Cristo através da fé? Eu tenho certeza que todas as respostas que eu darei você prediria. Em primeiro lugar, você o vê na sua palavra, na palavra de Deus. Você vê Cristo, vê as obras, vê Ele no Velho Testamento, nas grandes promessas. Desde aquela grande promessa de Cristo no Jardim de Éden, Gênesis 3, versículo 15, a grande promessa feita a Abraão, aquele que teria grande poder, através de todas as nações do mundo receberiam bênçãos dele. Aqueles que seriam salvos e conheceriam Ele teriam eterna vida eterna. Você via que Deus seria, que pela Escritura, que Ele seria Deus encarnado, que Ele viria com compaixão, viria para salvar almas. Você vê o seu Salvador no Velho Testamento. Você vê as aparências de Deus na forma de anjos desse tipo. Na época do Velho Testamento, são aparências de Cristo. Ele é aquele que declara Deus, o Deus invisível. Podemos ir ao Salmo 16. Por um momento, olhe para Davi. Salmo 16, versículo 8. Davi diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Pela fé ele vê o Salvador que vem, porque ele está à minha mão direita, não serei abalado. Bem, como sabemos deste salmo que ele viu o Salvador prometido? Pela fé ele crê, aqui no versículo 10, pois não deixarás a minha alma no Seol quando eu morrer. Olhe para a segunda parte do versículo 10. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. É Cristo, o santo, o prometido, através daquele que todas as nações da terra seria abençoado. A segunda pessoa da Trindade que Davi confia, ele viria. Ele seria ressuscitado da morte. Sabemos que Davi tem ele em mente, Cristo, quando ele diz: coloquei o Senhor sempre diante de mim, porque ele está à minha destra, eu não será movido. Você esperaria ver isso no Novo Testamento, não no Velho Testamento? Mas vemos Cristo no Velho Testamento. Também vemos no Novo Testamento, claro. Quando você lê o Novo Testamento, qual espírito ou método que você lê? Aqui está uma passagem. Você está lendo o Evangelho? Leio o Evangelho com frequência, mas eu leio os epístolos nas minhas devoções privadas. Eu digo, eu conheço os Evangelhos, então eu leio os epístolos. Eles são mais difíceis, eles são mais desafiadores. É claro que eu devo fazer isso. O Evangelho eu conheço, eu já sou salvo. É isso que você diz a si mesmo? Eu penso neles. Mas quando você lê um epístolo, se você está no Novo Testamento, nas suas devoções pessoais, então vai. Lê um evangelho, aí lê outro epístolo, talvez dois. E aí, um livro do Velho Testamento e depois o Evangelho. É muito importante ler sempre os epístolos do Velho Testamento, mas também o Evangelho, porque você vê Cristo através da fé com a sua palavra, e o mais que você lê dele, mais você vê, verá ele. Também acontece com outros livros. Quando às vezes você está lendo um livro, talvez Pilgrim Progress, eu era um jovem quando eu li pela primeira vez. Eu lia e passava e analisava. Como você faz às vezes na escola? Mas eu não conseguia imaginar um livro mais chato na época. Mas aí quando eu fiz 17 anos e virei um crente, alguém disse para mim, você tem que ler aquele livro, Pilgrim's Progress. E eu pensei, ah, aquele livro chato. Mas aí eu peguei o livro e pensei, vou ter que ler de novo. E a primeira reação que eu tive foi, esse não foi o mesmo livro que eu li quando eu era criança. É algo diferente, claro que não era, mas eu tinha olhos diferentes. Significou tão mais para mim. Aí depois de 1 ou 2 anos, eu li novamente. E eu pensei, você vê tão mais quando você lê novamente? E é a mesma coisa. Você lê quando você é mais velho. E você pensa, eu não lembro de ter lido esse livro. Eu não vi muito do que fazia sentido. Ou quanto mais é verdade dos evangelhos, se você ler o evangelho e ver mais de Cristo, e você se torna uma pessoa mais sensível para responder ao seu caráter, à sua ternura, o seu poder, os seus caminhos. É tão importante, assim que você vê Cristo, se você não tem essa foundação, você não vai responder tão bem às promessas e os outros aspectos que são suas. Para possuir, claro, nas escrituras, você lê das suas obras. Não respondemos clinicamente para a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Cristo morreu para carregar o meu pecado, e eu entendo, e eu dependo disso. Pensamos nisso, e toda vez que lemos de Cristo e da morte expiatória, pensamos no custo da salvação. Nos aspectos diferentes, e mais, quando a vida passa, da punição daqueles que não são salvos, a desolação de Deus, não podemos pensar nessas coisas sem refletir. Ele passou, Cristo passou por tudo aquilo, a separação de Deus, por mim, por bilhões de outros também, mas por mim, que Cristo aguentou tudo isso. Carregou meus pecados, e nós pensamos: se ele fez tudo isso por mim, o quanto eu devo a ele? As coisas que eu devo fazer para ele? O que eu devo fazer? As correções do meu caráter? Eu fui indiferente com tudo que ele fez por mim? E fala com nós? Como ele se aparecesse para nós e nos estremecêssemos? Nós percebemos o quanto devemos fazer com a ajuda dele. Queridos amigos, nós vemos o Calvário, vemos as suas obras, as suas palavras. Às vezes, temos que olhar para frente. Quando estamos lendo a Escritura, temos que vê-lo voltando nas nuvens do céu. Com todos os seus santos, todos aqueles que foram antes de nós, procederam para o paraíso de Cristo. Temos que ser elevados, ah, amigos. Pense nessas coisas maravilhosas, incríveis. Devemos vê-lo como ele é, ser como ele, vê-los em outros, vê-los na história da igreja, Cristo, vê-los em época de revivamento, restauração. Você lê o revivamento? Existe um homem, uma mulher, trouxeram pessoas, eles vivem numa cidade, e a mulher, ela era uma pessoa dura, e ela tem a sua dor, o seu fardo, e ela fala palavrão, e ela é uma pessoa dura, ela acaba descontando tudo nos seus filhos, e aquele homem, ele era alguém que bebia muito, sempre, nas dificuldades, e aí vinha aquele revivamento, todos os impedimentos naquela época. E foi pregado, talvez um pregador antigo, quem sabe? E a mulher vai, e ela ouve, escuta aquela pregação, e essa obra de Cristo, ela é dramaticamente mudada, completamente mudada. Em dias, ela vem a Cristo, e ela muda, vira uma pessoa mansa, com ternura. Ela mudou, foi transformada, ela está indo para a igreja, ela é uma pessoa de Deus, ela mudou, e o marido odeia. O que aconteceu com ela? Ele não consegue viver dessa forma. Não, ele vai até a igreja, protesta, grita, causa problemas com outras. O Espírito de Deus move e ele também é transformado, mudado, vira uma pessoa humilde. É a obra de Cristo. Você lê revivamentos quando as pessoas acordam e veem Cristo. Cristo mudando vidas, trazendo, fazendo pessoas tristes virarem pessoas felizes e abençoadas, pessoas com futuro, um futuro eterno. Olhamos para outros crentes e vemos a obra de Cristo. Vemos nessa congregação, pessoas nessa congregação, que Cristo fez tanto por suas vidas. Pessoas com ternura, pacientes, maravilhosas, sempre carregando uma imagem de Cristo. Essa é a obra de Cristo, amigos. Essa é a imagem de Cristo. Vemos essas coisas com frequências na vida de crentes, nas suas obras. Deixe-me levá-los, amigos, para outra escritura. É o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 27. Vieram de novo a Jerusalém e, andando Jesus pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os escribas e os anciões. Pausaram. Quem são esses? Os principais sacerdotes, escribas, anciãos? Vem a ele no templo. Todos eles juntos. Essa é uma examinação procedindo. Todas as pessoas importantes pensando: o que está acontecendo aqui? Sem dúvida, eles querem levá-los, eles querem humilhá-los, e é assim que eles fazem aqui, nessa ocasião. Versículo 28, que lhe perguntaram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazê-las? Aqui eles estão prontos para levá-lo, eles querem que ele morra, eles querem levá-lo, imprisioná-los, mas é claro que não aconteceria, porque não era época ainda. Versículo 29, aqui é nosso Salvador. Respondeu-lhe Jesus: eu vos perguntarei uma coisa, respondei-me, pois, isso é real? Será que ele vai confundi-los com uma pergunta? Quem é esse que é tão brilhante? Quem é esse que é tão único que pode confundir o cérebro dessas pessoas que cuidadosamente, provavelmente, prepararam essa pergunta, esse momento, meses talvez? Quem é esse que pode colocar uma questão para confundi-los? Essas pessoas que eram vistas como tão importante. Esse é o nosso Salvador, amigos. Aquele que você confia, aquele que fala que homossexualismo é errado. Por que eu menciono isso? Porque se ele diz, ele está certo. Se ele diz, você sabe que não, todos os cientistas do mundo nunca descobrirão uma causa física para o homossexualismo que faria uma desculpa, que não faria ser um ato imoral. Como que você pode ter certeza? Porque você está confiando em Deus, o Salvador do mundo, aquele que o conhece tanto, que é tão extraordinário, além de todo entendimento humano, que com uma simples questão ele pode confundir. Os brilhantes, os poderosos, olhe para o que acontece. Jesus respondeu, também farei uma pergunta. Respondei-me, pois, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. O que acontece aqui? Ao que eles arrazoavam entre si, se dissermos do céu, ele dirá. Então, por que não o crestes? Ele diria. Mas se diremos, porventura, dos homens, é que temiam o povo, porque todos verdadeiramente tinham a João como profeta. Sem dúvida. Então eles estariam em problema. A mesa foi virada com uma questão. João disse que Cristo era Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se dissermos João era de Deus, então o povo diria, por que você não creu nele? Ele era um profeta de Deus, sem dúvida, e ele identificou Cristo como Messias. Não podemos dizer. Então, o que faríamos? O que eles vão fazer? Eles estão presos em toda a história. Nunca existiu reações como essa de Jesus Cristo. E eles responderam e disseram a Jesus, não sabemos. Não sabiam como responder. Replicou-lhes ele, Jesus, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Se eles não podiam discernir João, como eles vão discernir Cristo? Se eles não podiam dizer quem Cristo, quem João era? E tem que responder, não podemos julgar, não somos competentes para julgar. Como eles podem julgar quem Cristo é? Esse é o nosso Salvador. Você o vê quando você lê as Escrituras. É quase errado usar as palavras que eu vou usar. Ele é brilhante, além de qualquer outro ser humano. É algo terrível de ser. Ele é Deus, ele é divino. Claro que ele é. Claro que ele pode confundi-los. Então, deixa-me levar para o capítulo 12, versículo 13. Enviaram-lhe então alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra, outro plano, tentando humilhar o Senhor Jesus Cristo. Aproximando-se, pois, disseram-lhe, todos se lembram disso, Mestre, sabemos que és verdadeiro e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. Ele não vai pela opinião das pessoas. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Eles fizeram a pergunta duas vezes. É como os advogados tentam fazer, tentam confundir as pessoas. Mas ele, conhecendo a hipocrisia, disse, por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram, perguntou-lhes Jesus, de quem é esta imagem e a inscrição? Responderam-lhe, de César. Disse-lhe Jesus, dais, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Seus inimigos que odiaram a ele, que estavam tentando confundidos, que estavam tentando imprisioná-los, eles estavam tão impressionados, seus inimigos, que até eles se maravilharam. Quem pensaria nessa resposta? Isso não é suficiente? Aqui, versículo 18, vem os saduceus que dizem que não há ressurreição, eles eram liberais no templo, e eles perguntaram, aqui é fascinante. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer alguém deixando mulher sem deixar filhos, o irmão dele case com a mulher em casamento é isso se te descendem, seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. Aqueles negavam a ressurreição do corpo. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. Segundo, como se fosse uma multiplicidade de maridos agora. E a questão vem no versículo 23. Na ressurreição, de qual deles será ela esposa? Pois os 7 por esposa a tiveram. Respondeu-lhe Jesus. E os saduceus eram tão orgulhosos e eles sempre sucediam em ganhar argumentos sobre ressurreição, porque por causa dos casos que eles participavam e acreditavam. Respondeu-lhe Jesus, porventura não errais vós em razão de não compreenderdes as escrituras nem o poder de Deus, porquanto ao ressuscitarem dos mortos nem se casam, nem se dão em casamento, pelo contrário, são como os anjos no céu. Quanto aos mortos, porém, serem ressuscitados, não leste no livro de Moisés onde se fala da sarça? Essa é a resposta mais maravilhosa que se poderia ter. Como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Estão todos vivos. São mencionados. Todos morreram. Mas eu sou os seus deuses. Não é óbvio que estão todos vivos? E eles são confundidos. Mas existe um deixado. Versículo 28. Um fariseu aproximou-se deles, um dos escribas. Percebendo que lhes haviam respondido bem, perguntou-lhe: bem, os saduceus tentaram trazê-lo para baixo. Todos os espertos vieram para argumentar e eles fraquejaram, todos eles. Agora eu vejo, talvez esse escriba é um grande advogado, ele tentaria fazer ganhar o argumento. Ah, ele sabia que Cristo confundiu todos eles. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir. Percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro mandamento de todos? Ah, amigos, esses argumentos e debates, qual é o maior mandamento? Nunca tinha sido resolvido entre eles. Esse escriba provavelmente tentou. Eu tenho certeza que Cristo não vai ter uma resposta. Isso nunca foi respondido entre ninguém. Agora eu vou ganhar esse argumento que nenhum deles conseguiram. Isso vai fazer parecê-lo pequeno. Ele nunca vai conseguir responder. E ele verá que ninguém é superior a nós. Então ele perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Olha que maravilhoso. Versículo 32. Ao que lhe disse o escriba: muito bem, mestre. Com verdade disseste que ele é um, e fora dele não há outro. E quem amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. O escriba nunca diria isso, ao menos que ele entendesse a reconciliação com Deus, caminhando com ele, era tudo. Eu acredito que aquele homem, quando ouviu a resposta de Cristo, ele de repente viu a verdade E ele tremeu. Eu sei que ele tremeu pelo que Cristo disse. Versículo 34. Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não está longe do reino de Deus. E a palavra grega, dizendo sabiamente, respondido sabiamente, com esforço para controlar sua mente. Ele tremeu, porque ele viu a sabedoria de Cristo. Esse é o nosso Salvador. Vemos ele na Escritura, na sua palavra, sua sabedoria, seu conhecimento infinito, sua capacidade de virar uma situação contra todos aqueles espertos que eram seus inimigos. Veja outra coisa nas palavras, queridos amigos. Sua afeição, seu amor pelo seu povo. Você vê nas Escrituras, você entende? O Salvador, que amou o seu povo, seus discípulos, sofreu e morreu por todo o seu povo. A sua afeição está em mim. Eu vejo na Escritura, eu vejo sua ternura, como ele aparece para os seus discípulos, depois da sua morte, depois da sua ressurreição. Eu vejo sua, quão familiar ele é, sua ternura, seu cuidado, seu amor. Esse é o meu Salvador. Esse é o Salvador. O quanto ele tem afeição por mim, amor. E você o vê, isso te move. Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, por sua vez, enquanto ensinava no templo, perguntou: Ele amou? Ele amou-os até o fim? Você vê a sua fidelidade? Ele nunca te esquecerá. Agora que você é salvo, seus olhos estão em ti o tempo todo. Veja os seus planos. Capítulo 14 de João: As promessas, o lugar na glória, suas eternas bênçãos para contigo. Veja-o nas horas de sucesso, quando você é levado com os olhos de fé. É o meu Salvador. É o meu Salvador que me deu essa época de sucesso e bênção. E eu dou graça e eu vou usar para a sua glória. Quando você está em tribulações, tentações, veja-o com os olhos de fé. Eu sei que ele está próximo. Eu conheço pelos seus atributos, atos, da cruz do Calvário em diante. Veja-o nos seus testemunhos. Lembra que ele está próximo. Ele vai mudar o coração da pessoa que você está falando. Talvez não agora, mas talvez em 5 anos. Aquela conversão vital vai ser aplicada. Mente daquela pessoa, você não sabe. Veja-o. Ele te representa no céu, ele te é advogado dos altos. Ele tem mais valor a ti do que qualquer coisa que você tem nesse mundo. Quando você o vê em fé, ele te ajuda em todas as situações, qualquer uma que você se encontrar. Ele está operando tudo para a sua eterna bondade. Vejam, ele é a fonte de toda a sua força. Quando você está doente, quando o fardo está pesado, tudo vem dele. Nunca se canse dele. O mais que você conhece dele, mais que você experienciá-lo, suas bênçãos são maravilhosas. Você pode confiar. Um dia, ele vai conquistar todos os seus inimigos, trazer esse mundo ao fim. Ele é tão qualificado. Olhe com frequência para ele, constantemente a ele. Quando você olhar, tenha gratidão, adore-o, louve-o, prostre sua vida diante dele, submeta-se a ele, e seus sentimentos vão responder, e você vai ser elevado em maravilha, amor e fé. Bem, me desculpa. Eu falei mais do que eu devia falar. Tinha muito que tínhamos que ainda estudar, mas é o suficiente hoje.